O governo do estado convocou entrevista coletiva com diversos secretários para apresentar os números da CE, CRM e Sulgás. Essa divulgação visa apresentar argumentos para que os deputados estaduais aprovem a proposta que retira a necessidade de plebiscito para realizar a privatização ou federalização dessas empresas. O secretário de Minas e Energia, Arthur Lemos Júnior, falou primeiro com quem ficariam os passivos da CE.
Não seriam assumidos pelo Estado. Como comentei, na verdade vai se fazer um encontro. Quanto que vale a companhia? E a companhia ela vale também na casa dos bilhões e tem realmente passivos na casa dos bilhões. Faça uma conta, o que tem de ativos, o que tem de passivos, do grupo como um todo, e aí esse resultado, o resultado positivo disso acaba ficando para o Estado. Então o Estado não assumiria nenhum passivo de ordem, o que aconteceu em 1998, porque naquela época a companhia não deixou de existir. Ela apenas reduziu a sua participação no mercado e a companhia acabou assumindo porque ela se estruturou daquela forma. Hoje não. Se numa eventual privatização ou numa eventual federalização dada em garantia para a União, aprovado pela Assembleia Legislativa, caso seja essa o desejo da sociedade, nós estamos então trabalhando com o resultado de chegada, o resultado final. Algo positivo menos o negativo que vai no Estado, sem o Estado assumir nenhum passivo nesse sentido.
Disse como ficariam os funcionários das empresas em caso de privatização.
Em relação aos funcionários, o que acontece é uma sucessão de empregadores. Nós vimos isso recentemente na privatização dos bancos, em que os funcionários que eram funcionários desses bancos públicos, eles passaram a ser funcionários do novo acionista controlador. Agora, esses funcionários, eles passam então a ser, numa eventual repasse do controle acionário, passam a ser da companhia, eles continuam sendo da companhia, eles são funcionários da companhia. O que vai alterar é o acionista controlador. Então, ele vai continuar sendo funcionário da companhia.
Porém, sem estabilidade.
Sem estabilidade, conforme decisões recentes do Tribunal Superior do Trabalho, que entende que a estabilidade prevista na Constituição, a estabilidade parcial, que seria em eventual desligamento, teria que ter uma causa justa e não sem justa causa, uma exigência, uma questão constitucional não passaria se o controle acionário passar para o privado.
Arthur Lemos observou que a CEA tem que ser separada em várias empresas.
Volto a frisar, a gente tem que separar a CEA distribuição e CEA geração e transmissão. A CEA distribuição é que padece de uma necessidade maior de aporte de recursos financeiros para fazer frente a todas as suas obrigações. E o agente regulador que fiscaliza a companhia, fiscaliza a qualidade do serviço, analisa esses números de balanço que nós pensamos e trouxemos aqui de forma transparente, ele identifica que há extrema dificuldade de dar continuidade para a atividade da empresa. Foi o que eu comentei. A relação da dívida líquida com o EBITDA, ou seja, a dívida líquida que ela tem relacionado com o que ela gera de caixa, é 24 vezes. Isso, para o mercado, é extremamente frágil na continuidade.
O secretário comentou sobre o déficit da CE.
Em balanço, nós temos aqui R$527 milhões, que a CE distribuição fechou no negativo, e dados preliminares apurados pela divisão de contabilidade, porque esses dados eles serão enviados para a ANEEL, assim como é feito o reajuste todo ano, e a ANEEL audita esses números, há uma previsão de um aporte necessário para que nós não queimemos o primeiro ano, porque 2 anos seguidos de déficit a gente acaba entrando num processo de caducidade, de perda da concessão.
Abordou também as dificuldades da CRM.
No caso da CRM, nós enfrentamos ainda um problema maior, que se soma a esse fator, é que é a negociação do preço com a CGTE. Isso é uma dificuldade a mais no processo. Eu volto a dizer, se nós não conseguirmos chegarmos a um termo com a CGTE, que quer repassar um custo dela para a companhia CRM, a companhia não tem mais recursos para pagar os seus fornecedores e salários a partir de maio. Isso é um problema para a região. São 5 mil empregos diretos e indiretos e que a região vai padecer. Nós estamos extremamente preocupados. Aliás, será um problema, já tenho conversado com o diretor da ONS, o diretor da EPE e o próprio Ministério de Minas e Energia, que não é a questão tão somente social, nós também teremos um problema de estrutura de energia elétrica. 10% da energia térmica no estado é da fase C, e se a fase C para porque a CRM não fornece carvão, no momento em que os reservatórios estão baixos e que a gente precisa de energia na rede, o estado do Rio Grande do Sul não vai ter. Nós vamos ter que buscar essa energia de outros lugares do estado. E isso para o sistema nacional é extremamente frágil.
Falou ainda da situação da Sulgás.
No caso da Sulgás, é uma companhia salutar, é uma companhia que tem uma gestão adequada agora, e tem uns ativos que são valorosos. Agora, a questão é a seguinte, a compreensão é, ela poderia ter avançado muito mais do que avançou até este momento, e os números aqui a gente traz para que façam essa reflexão, se ela poderia aumentar ou não. Comparando a São Paulo, São Paulo até 2030 prevê e pretende com que as companhias que são privadas invistam na ordem de 13 bilhões de reais. Aqui, nós até 2018, a companhia conseguiu a emissão de debêntures na ordem de 138 milhões. É um valor expressivo, mas não acreditamos que seja um valor que o Estado necessite de investimento.
Ouvimos o secretário de Minas e Energia, Arthur Lemos Júnior. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.